Olá, me chamo Wagner Borges e queria falar com você sobre um tema de extrema importância: a paternidade. Pela minha própria experiência, acredito que não há exagero nenhum em dizer que a paternidade é uma construção psicológica que começa, ou deveria começar, antes de o filho nascer e se estende para além desse parto. A referência paterna, independentemente do vínculo biológico entre pai e filhos, é de grande importância para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, não importa qual seja o gênero da criança. Parece-me realmente apropriado dizer que, quando se dispõe da presença de um pai participativo, o menino passa a ter mais chances de se tornar verdadeiramente um pai quando chegar à idade adulta. No caso das meninas, quando o pai se faz presente e participativo em seu desenvolvimento, as chances de estabelecer vínculos com parceiros capazes de uma saudável paternidade também aumentam. Não se trata de uma regra, é claro. Até porque, na visão junguiana, o potencial para encontrar referências, inclusive paternas, fora de si, o que é fundamental na infância, não se restringe necessariamente ao âmbito parental. Contudo, também não se pode dizer que as boas referências parentais não sejam capazes de facilitar e contribuir para tais projeções e posteriores autodescobertas, assim como, muitas vezes, também podem atrapalhá-las, é verdade. O fato de ser um progenitor não nos torna pais, assim como não ser um progenitor tampouco significa que não seremos capazes de exercer a paternidade. Ser pai é uma etapa relativamente avançada no desenvolvimento da personalidade de um indivíduo, o que significa que há etapas da vida anteriores a serem superadas e a presença saudável de uma figura paterna é de grande importância também nesse sentido. Eu recomendo, para quem quiser se aprofundar mais na importância do pai no desenvolvimento da personalidade do homem, especificamente, que assista ao vídeo que meu colega de IGEP, Leandro Scapellato, produziu recentemente. Chama-se Ausência Paterna no Desenvolvimento do Homem. Está no YouTube, no canal do IGEP. Vou só clicar, só procurar que você vai encontrá-lo. Bom, mas vamos ao nosso tema, o desafio de ser pai. Quando se pensa em tal desafio, a primeira pergunta que me ocorre é: o que é ser pai? Essa é uma resposta complexa, mas acho que podemos começar dizendo que ser pai é, em primeiro lugar, não abandonar os filhos. Não negligenciar a eles a própria presença. Por quê? Porque, do ponto de vista psicológico, cabe ao pai a importante missão de ajudar seus filhos, independentemente do gênero, a dar-se à luz pela segunda vez. Em outras palavras, o pai é fundamental para que o filho possa sair do casulo materno e voar para si mesmo, para escrever a própria história. O que seria isso, psicologicamente falando? Apesar do nascimento físico, psiquicamente nos mantemos unidos à mãe por um importante período da vida, a infância. Ao pai, então, cabe cumprir o papel de parteiro, entre aspas, claro, parteiro dessa criança, que deixará o útero imaginal da infância para se tornar paulatinamente um ser humano adulto. O pai, dessa forma, deve inspirar e orientar o filho na direção da conquista da sua autonomia psicológica. Mas e se o pai não foi capaz de alcançar a sua própria autonomia? Como será capaz de realizar essa missão? O pai só será capaz de realizá-la fora de si quando for capaz de realizá-la em si mesmo. Isso porque a paternidade é um despertar arquetípico que só acontecerá se o indivíduo antes for capaz de se abrir para os relacionamentos, sem projetar no par a figura da própria mãe. Do contrário, ele continuará infantilizado num vínculo maternal com a parceira. Assim, não poderá conquistar a autonomia e, em vez de enxergar o filho ou a filha como o pai que é, os verá como rivais na disputa pelo conforto desse útero psicológico. Inevitavelmente, então, haverá de se desiludir e, muito provavelmente, partirá em busca de um novo colo materno, abandonando não só os filhos, mas também a oportunidade de autodesenvolvimento e de se tornar de fato um marido e, consequentemente, um pai. Como se vê, os relacionamentos são de vital importância ao desenvolvimento e ao amadurecimento psicológico do indivíduo. Se tivermos disposição autorreflexiva, os relacionamentos serão sempre a maior fonte de autodescoberta possível, e quanto mais cientes formos de nós mesmos, mais saudáveis tenderão a ser nossos relacionamentos. Por isso, para ser um pai de fato, é preciso aprender a ser um bom parceiro. Ser um bom pai pressupõe não apenas a euforia em relação ao complexo materno, mas o encontro e o diálogo permanente com o feminino que habita todo homem, o qual Jung chamou de ânima. Em outras palavras, para ser um pai de verdade, é preciso antes ser um homem de verdade. E ser um homem de verdade pressupõe despertar para o feminino mais genuíno que pulsa em cada um de nós desde sempre. Em termos junguianos, tornar-se pai de verdade é um processo de individuação. É, primeiramente, tomarmos consciência, na medida do possível, das inúmeras projeções que fazemos sobre a parceira, a mãe dos nossos filhos e filhas, para que possamos enxergá-la como alguém para além de nós mesmos, como uma pessoa autônoma. Essa consciência é pré-requisito para sermos capazes de lançar sobre nossos filhos o mesmo olhar, compreendendo a autonomia que eles deverão conquistar, sabendo que, muito mais que uma extensão de nós, eles são eles próprios, diversos, contraditórios e infinitos. Contudo, só podemos enxergar nossa parceira e nossos filhos com tamanha alteridade quando somos igualmente capazes de enxergar a nós mesmos dessa forma. Só podemos ser pai, de verdade, quando somos capazes de perceber o quão complexos e diversos nós somos. Quando somos capazes de reconhecer o quão desconhecidos de nós mesmos nós somos. Tal constatação tende a nos dotar de uma inevitável e saudável humildade. A mesma humildade que nos fará reconhecer que sempre haverá projeções a conscientizar, sempre haverá sombras a iluminar. Enfim, que nos fará reconhecer que a paternidade é um aprendizado sem fim. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curte a página do IGEP e saiba que o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa dispõe de uma rede de analistas prontos a acompanhá-lo na difícil e infinita jornada de autoconhecimento a qual todos nós, nesta vida, somos convidados a experimentar. Eu agradeço a sua atenção e até breve.